Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite. Sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIA+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro aqui no Convite. Hoje estou aqui com a Keila Guedes. A Keila é a criadora do Direito a Deus e também do canal Direito LGBT. Ela é bacharel em Direito e hoje a gente vai falar sobre exatamente isso, Direito a Deus e as perspectivas sobre liberdade religiosa. Seja bem-vinda, Keila.
Obrigada. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. Boa noite a todos que estão entrando aí.
Keila, para a gente começar, gostaria de conhecer um pouco sobre você. Como foi se perceber LGBT?
Foi muito complicado, porque assim, minha mãe, ela é muito preconceituosa, muito mesmo. Minha família como um todo é muito preconceituosa. E eu sentia umas coisas diferentes desde a minha infância, né? Mas eu não podia falar com ninguém, porque minha mãe tem uma irmã que se assumiu lésbica mais ou menos em 86, e minha mãe tomou um total abuso de pessoas LGBT, de gay, de lésbica, era o mais que falava ali, anos 80, 90, né? Então eu não tinha com quem conversar, mas eu percebia que eu tinha uns desejos diferentes. Eu queria ser o menino para namorar as meninas que eu achava bonita. Eu me questionava por que eu tinha nascido menina, né? Porque eu não podia namorar aquelas meninas que eu me interessava e tudo isso foi durante toda a minha infância e adolescência. E minha mãe me criou com o seguinte pensamento: só do lesbianismo passar na sua cabeça você já vai para o inferno. Olha só. Só de passar na sua cabeça você já vai para o inferno. Então, eu não tinha coragem nem de conversar com Deus sobre isso. Eu não tinha coragem. Eu vim conversar com Deus sobre isso aos 26 anos.
Isso mostra uma coisa, Keila, que é muito presente no cristianismo, né? Que é a ideia do simples fato de existir, né? A existência, né? A existência da pessoa quanto LGBT, QIA, já é algo se considerado como aberração, abominação, pecado. A existência da pessoa já é considerado algo totalmente repudiado, né?
Exatamente. E aí, o que aconteceu? Respondendo até a pergunta que o Olimar fez aí. Me afastaram sim da minha tia. Vamos dizer assim, dos 5 sobrinhos e netos que moravam lá em Natal, mais próximos, eu era a única que não podia sair com a minha tia. E vim para Brasília aos 13 anos e eu só pude realmente bater o pé e falar: agora eu posso sair com a minha tia, ninguém me impede, aos 18. Porque todo mundo dizia que se eu saísse com ela eu ia me contaminar. E engraçado como as coisas se repetem, né? Porque hoje eu tenho 6 sobrinhos e eu não posso sair com eles porque meu irmão falou com todas as letras que não queria que eles fossem influenciados.
Isso machuca, sabe? Porque novamente acha que é um comportamento influenciável, né? Acha que ser LGBT é um comportamento, né? Que as pessoas aprendem a partir de uma contemplação, né? De alguma forma. Eles acham que só de ver. E se fosse assim, né? A gente, de tanto que a gente viu esses material hétero é, cis heteronormativo na televisão, a gente teria sido hétero, e sabe? E as pessoas não conseguem perceber.
Exatamente. Nenhum de nós seria LGBT. Aliás, nem teríamos existido
Nem
se
teria.
fosse por essa linha.
Exatamente. É assim, isso para mim chega a ser perturbador, sabe? Essa ideia das pessoas acharem que seria um comportamento de contemplação. Aprendo por estar contemplando aquilo ali e vou aprender, sabe? E isso é machuca, sabe? Machuca demais, porque a gente ouve isso se repetindo muitas das vezes dentro da igreja, né? Dentro dos ambientes religiosos, de que, ah, boa. Tem um livro que fala que eu li quando em 2013, que dizia assim, que a gente deveria olhar o menino deveria olhar o homem a fim de aprender como se comportar e não para desejar ele, sabe? Era mais ou menos um checklist para você se tornar para uma cura gay, sabe? Era assim, você tem que olhar o homem para se comportar, porque você não pode sentar com a perna cruzada, você não pode fazer não sei o quê, e começa por regras, sabe? E muitas das vezes isso, além de ferir a gente na questão psicológica, isso acaba sendo um abuso espiritual, né? Porque isso é um livro, eu li isso num livro religioso, né? Então, assim, isso acaba, além dos incentivos que tinha na literatura de você tem que orar pedindo cura, você tem que orar por não sei o quê, você tem que orar para Deus te ajudar a vencer a tentação, sabe? E começa a vir essas imposições, assim. Isso machuca muito.
Machuca. Eu mesma tenho um livro que eu até postei, eu até fiz um vídeo e mostrei ele, que é um livro que fala assim, Saindo do Armário, do pastor Lucinho, e eu digo que ele deveria se chamar Voltando para o Armário, porque ele fala de pessoas que chegaram na igreja, viram, por medo de perder a salvação, deixar de viver. Inclusive, um rapaz pergunta para o pastor Lucinho assim: Pastor Lucinho, quando é que eu vou deixar de sentir atração por homem? E o pastor responde: Nunca. Que cura é essa? Que Deus é esse que não responde oração? Não
E
tem.
isso, ok, isso só mostra quanto que isso abala psicologicamente, esse indivíduo, né, que encontra uma congregação e ouve isso de um pastor.
É.
E assim, você me fez lembrar, Keila, de um amigo meu passou exatamente por isso, e ele perguntou para o pastor. Esse pastor não, para esse dirigente de grupo de LGBTs, né? Sobre se ele mudaria também. Aí ele respondeu para esse menino assim: Ah, eu casei. E falando de que ele não, assim, deixou muito claro assim na conversa de que a solução era ele entrar num relacionamento heteroafetivo e ele sendo homo.
Não, as coisas que as igrejas colocam na cabeça das pessoas é um absurdo. Eu, particularmente, eu acho cruel. E acho cruel esse discurso de. Acho cruel e chulo esse discurso de Deus ama o homossexual, ele não ama a homossexualidade. Você pode ser homossexual desde que você não pratique. Ah, meu, é muito, muito fácil quando é no dos outros, né? Desculpa a expressão. Mas aí é muito fácil, né? Você virar a pessoa e falar assim: olha, você deixa de viver, você deixa de ser feliz, você vai viver sozinho. Porque assim Deus quer que você viva, você vai virar um celibatário por amor ao reino de Deus. Eu acho isso tão cruel, que para mim se encaixa muito naquele versículo quando Jesus fala para os fariseus assim: um fato que nem vocês dão conta. Para mim, é o que eles fazem.
Eu penso, sabe o que, Keila, quanto a isso? A ideia do celibatário imposto, né? Essa ideia de impor o celibato e não deixar, assim, se o líder religioso pensa que o celibato é o certo, que a Bíblia incentiva o celibato, e a pessoa crê nisso, o indivíduo crê nisso, eu penso assim, que o indivíduo tem o direito de escolher isso. Eu quero ser celibatário. e não como uma coisa de imposição. Você tem que ser celibatário, senão você vai pro inferno. Você tem que ser celibatário, senão você vai ser condenado. Sabe? Não dá o direito da pessoa, o indivíduo, escolher, né? Ter a liberdade de consciência, né? Ser livre para seguir a sua consciência e escolher se quer ser celibatário ou não. Porque acaba nisso também de que... Vamos pensar pela perspectiva de quem acredita que ser LGBT ou a prática sexual seja pecado. Porque é dado um peso diferente para homossexualidade, bissexualidade, ser transgênero, ser bissexual. Porque é dado um peso muito maior a isso, ou a algo, vamos pegar o caso do estuprador que estuprou a menina de 10 anos no ano passado, enquanto eles só estavam condenando a menina porque a menina faria o aborto, sabe? É essa lógica, às vezes, que o cristão toma, que não faz sentido de pôr um peso sobre uma coisa e para outra não, sabe? A menina de 10 anos tinha sido estuprada. E ela não poderia fazer o aborto porque estava sofrendo uma pressão lá daquela comunidade religiosa que foi até o hospital em Recife. A menina teve que entrar. Uhum. Enquanto o estuprador, ninguém fez nada. A população não fez nada. O que era pecado, que era o estupro, passou batido. E só estavam condenando a menina como se o aborto fosse pecado, né? E a mesma coisa acontece. Eles dão um peso muito grande para a homossexualidade.
Na verdade, eles dão um peso muito grande conforme a conveniência deles. Na minha concepção, é assim. Eles viviam pregando a cura gay. Aí foram vendo que Deus não curava, que não havia cura gay. Aí começaram a falar assim, não tem problema você ser homossexual, desde que você não pratique. Então é sempre conforme a conveniência deles para continuar aprisionando, para continuar... essa expressão mesmo, né? Aprisionando a pessoa dentro daquele pensamento errado de a condenação.
Exatamente. Keila, conta pra gente, como que você foi e decidiu criar o perfil Direito a Deus?
Então, tudo foi por causa da página Direito LGBTQI. Falo do direito como um todo, né? Dos direitos que vão surgindo para nós. E já tinha um tempo que eu queria compartilhar as experiências que eu tinha com Deus. Mas como é que eu ia compartilhar as experiências que eu tinha com Deus numa página que fala de direito? E aí eu fiquei pensando em inserir, falar de Deus numa página que fala de direito. E aí foi que um dia me deu na cabeça fazer uma live com a temática Pessoas LGBTQIA+ e o Direito a Deus. E aí eu fiz essa live e foi, assim, maravilhoso. Muitas pessoas... Eu tenho contato com pessoas até hoje, em decorrência dessa live. E assim, eu vi o efeito que fez nas pessoas. Achei essa live. Naquele dia, a live acabou umas 11 da noite e até 1h30 da manhã eu fiquei conversando com pessoas que me procuraram no direct. E daí... E quando eu resolvi... mais ou menos, abri a página para falar especificamente da Bíblia, porque não tem como inserir isso, essa temática, dessa forma que eu trago aqui na página do Direito LGBT, o nome veio Direito a Deus. E porque é isso mesmo, né? Tipo, a gente traz na página, eu trago na página do Direito LGBTQIA+, exatamente os direitos que a gente vem alcançando e que muitos dizem que a gente não tem esse direito. E não é diferente com Deus, porque eles falam que Deus não nos aceita como nós somos, muitos nos expulsam de suas igrejas em nome de Deus, né? Então Deus rejeita a homossexualidade. E o que, que eu trago aqui? Não, Deus não rejeita a homossexualidade. Nós temos esse direito que há anos estão tentando tirar de nós. Essa é a intenção do Direito a Deus.
E assim, eu acho esse nome muito bonito e impactante, sabe? Porque é isso, eles tentam tirar o nosso direito de ter Deus, de crer num Deus e de tirar o nosso acesso a Deus. Porque, assim, não é uma questão de que você não pode ir à igreja. muitas das vezes é pregado de que Deus não vai te ouvir porque você é LGBTQIA+. Não, porque Deus não vai atender essa oração, porque Deus não está com você, pecador. E como se, assim, vou deixar bem claro para as pessoas que eu não creio que ser LGBT ou a prática da sexualidade seja pecado, não. Assim, na religião que acredita que isso é pecado, eles botam como a gente sendo um pecador diferente deles. É isso, essa é a questão. Que eles tiram a natureza de pecado que a gente aprende na comunidade religiosa deles. No entanto, isso fica mais evidente quando eles vêm com aquela frase que não tem de nada generosa, que eles acham que é a máxima, né, do cristianismo, né, que é Deus ama o pecador e abomina o pecado. E eles não se põem na posição de pecador, sabe?
Não. Eles não se põem. Isso é muito complicado, realmente. Eles não se põem. Eu acho interessante uma coisa que eu estava refletindo esses dias. Eu cresci ouvindo que a homossexualidade era o pecado morto. Era o pecado dos pecados. Era aquele pecado que Deus nem ia olhar para a sua cara. E todas as passagens que você lê que citam Sodoma, o contexto que se diz é exatamente assim. Porque nem Sodoma pecou tanto quanto o contexto que está escrito. Por exemplo, quando Ezequiel vai falar de Israel, o profeta Ezequiel vai falar de Israel, Ezequiel fala mais ou menos assim, porque nem Sodoma pecou tanto quanto Israel. E quando Jesus vai falar de Sodoma, Jesus fala assim, olha, se lá tivesse sido pregado, tido. Então isso quebra essa visão de que se Sodoma fosse homossexualidade, que a gente sabe que não é, Sodoma é a questão da violação da lei da hospitalidade, mas eu estou trazendo aqui o pensamento dos religiosos. Se Sodoma fosse referência à homossexualidade, ainda assim, eles trazem de uma forma que nem bíblica é, porque eles trazem como se fosse o pecado morre, e isso não é bíblico em canto nenhum, né? Eu estava refletindo sobre esses dias.
Eu gosto do contexto de Sodoma, porque assim, as pessoas tentam botar goela abaixo das outras que Sodoma o pecado era homossexualidade. Só que a gente tem Isaías, tem um versículo lá, Isaías 1, falando que o pecado de Sodoma era injustiça social, e ainda faz um apelo para as pessoas ajudarem as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, ainda faz esse apelo. Quando a gente para analisar o próprio contexto, vai pegar lá Gênesis 18 e 19, lendo atentamente, vê que Jó vai para frente da cidade em busca de justiça, porque isso na época, para os portais da cidade, era pedir justiça para a cidade. É quando os anjos vão para por conta de justiça, porque aquela cidade era injusta. E qual era a injustiça? Não ajudar. Não ser hospitaleiro, né? Que não ajudava os órfãos, não ajudava as viúvas, não ajudava. E a gente vê de novo falando sobre isso em Ezequiel. E as pessoas simplesmente querem falar que era a homossexualidade e esquecem de que o que eles queriam fazer com os anjos ali, além de não ser algo hospitaleiro, era estupro, né? Era estupro. E acho que é bom ficar as pessoas ficarem atentas a outra coisa. Não faz sentido ser homossexualidade o pecado de Sodoma, sendo que Ló oferece as filhas para aqueles homens da cidade. Então, assim, deixa assim, fica para reflexão das pessoas, né?
A passagem de Sodoma tem várias incoerências. Várias. E a própria Bíblia, como você disse, ela explica qual foi o pecado de Sodoma, né? E homens de uma cidade, de uma determinada comunidade, ainda mais naquele tempo eram gays. Isso não existe nenhuma história. Mas ainda há muitos religiosos, inclusive alguns bem famosos, assim, que defendem que Sodoma é o pecado do homossexualismo, como ele diz. Mas já diz que não aceita, inclusive, inclusive teve gente que veio até debater comigo na página do Direito a Deus e que veio falando assim: ah, aula de teologia e Sodoma já não é incluído no curso como homossexualidade. Então, assim, e há comprovações, né? Você vai assistir um documentário sobre Sodoma no History, no Discovery Channel, você vai ouvir que o pecado de Sodoma era a violação da hospitalidade e o estupro que eles queriam fazer, e não a homossexualidade. Mas eu sempre me lembro do que a Bíblia diz, que é o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não basta ter ouvidos, tem que ter ouvidos para ouvir.
Exato. E Keila, você falou um negócio bem que me fez resgatar outra coisa na mente. Tem religiosos que... Tem um doutor no Adventismo que ele defende, ele fala isso num dos vídeos dele, que ele não vai usar o termo homossexualidade, que ele defende o uso do homossexualismo, porque ele entende como uma ideologia, sabe? E ele fala que ideologias são usadas com ismo, como comunismo, cristianismo, não sei o quê. E eu fiquei muito chocado com isso. Porque, assim, vai totalmente para violar a nossa existência, né? Atacar a nossa existência, não respeitar as pessoas que são diferentes dele, sabe? E assim, isso vindo de uma pessoa religiosa, uma pessoa influente, isso tem um impacto muito maior, né? Muito maior em quem está recebendo. Ainda mais quando a gente está falando de uma cultura brasileira, onde uma palavra pastoral tem um impacto muito grande. As pessoas entendem que o que sai da boca de um pastor, ou de uma pastora, de um apóstolo, uma apóstola, é a expressa vontade de Deus. E não passa nem por um filtro de quem está ouvindo. E a pessoa vai, ouve aquilo ali, acabou. A pessoa vai, reproduz aquilo ali, ataca o filho, porque o pastor disse, porque não sei quem disse, e já era.
Exatamente. E eu acho muito covarde quando, por exemplo, um desses pastores que eu assisti esses dias, ele falou assim, ele estava falando exatamente sobre homossexualidade, era a pregação dele, e ele falou assim: porque os homossexuais viraram uma organização muito bem estruturada. E eu falei: gente, como é que ele tem coragem de falar isso no país que mais mata LGBT no mundo?
Pois é.
Um país que a gente não tem leis nos protegendo, a gente só tem decisões judiciais. E um cara que não é um cara ignorante, mas o preconceito nos torna ignorante, ele vai e fala uma frase dessa. Assim como eu achava e acho muito cruel quando as igrejas falam assim: a gente não pode deixar os LGBTs terem direitos ao casamento porque eles vão querer invadir as igrejas e obrigar as igrejas a casarem eles. Eu falo: gente, eles estão imaginando a gente como é que é aquele bando de louco insano, né? Um bando de zumbi louco insano querendo invadir as igrejas e obrigar os pastores a fazer o casamento. Eu acho isso de uma maldade tão grande, porque primeiro a gente defende o casamento civil e não religioso. É essa a nossa luta, pelo casamento civil. E eles sabem disso. Mesmo assim, eles reproduzem que a gente está brigando para ter casamento dentro de igreja.
E assim, e acaba ficando assim: por que a gente iria querer casar dentro de uma igreja que não aceita a gente, que expulsa a gente e incentiva a nossa morte de alguma certa forma?
Claro, e assim, a maioria das igrejas, pelo menos evangélicas, elas não casam ninguém que não seja membro.
É verdade.
Entendeu? Aí pode qualquer pessoa descer, um casal hétero, desce do espaço sideral, chega na porta da igreja do pastor e fala assim: olha, eu nunca frequentei aqui não, mas eu quero casar, eu quero te falar uma coisa, você vai ter que fazer meu casamento. Isso acontece? Nossa. Não, isso não acontece. E as pessoas não conseguem raciocinar. O preconceito, a discriminação, emburrece as pessoas. Sabe? Veda assim a visão das pessoas, é um negócio impressionante.
Isso é bem verdade. Eu adoro a administração adventista, né? Ler como funcionam as regras, entender como que existe a organização, né? E você me atentou, é verdade. Não existe casamento entre não adventista dentro da igreja, sabe? E existe essa preocupação muito grande. Eu lembro que quando estava tendo o debate lá no início de 2010, 2011, quando estava a discussão para aprovar o casamento civil, eu lembro que os pastores estavam desesperados, falando assim: por que você, a gente vai ser obrigado a ter que casar gays e lésbicas, porque senão a gente vai ser preso e a gente vai ter que aceitar isso. Isso é inadmissível, igreja, a gente tem que acordar, pregar o evangelho. E era de uma, assim, e acaba que faz uma lavagem na membresia toda, que não consegue fazer ter um pensamento crítico quanto a isso.
Não, eles faziam um terrorismo, né? Eu também estava sentadinha, eu ainda frequentava a igreja tradicional nesse tempo, e eu me lembro muito bem o pastor falando exatamente isso. As pessoas conseguirem esse direito, porque senão elas vão querer invadir a igreja. E o terrorismo que ele fazia, eu ali do meu jeito, ele está imaginando que isso aqui vai virar a gaiola das loucas. Porque, tipo, é esse terrorismo que ele faz. É esse terrorismo que eles fazem. E não, a gente só... Que bom que o STF tem tido a sensibilidade de conceder a nós uma vida digna enquanto cidadãos. Tem realmente colocado em prática o que diz a Constituição Federal, né? E as nossas relações estão aí para provar o contrário. Os nossos casamentos estão aí para provar o contrário, para provar que o que a gente quer é uma vida digna. O que a gente quer é viver como qualquer cidadão. Sem desrespeitar, mas também sem ser desrespeitado. Ponto.
Sim. E assim, essa briga, muitas das vezes, pelas pessoas religiosas, ou pelas pessoas preconceituosas, né? Porque tem religiosos que entendem os LGBTs, né? Então não vou nem generalizar. Mas as pessoas preconceituosas, elas tendem a tentar acabar com qualquer direito e acham, elas não só acham, elas dizem, né, que isso é um privilégio nosso, a gente querer o direito a casar, ter caso de morte do cônjuge, ter o direito à pensão alimentícia, ter o mínimo de segurança, sabe? Para conseguir incluir o cônjuge no plano de saúde, sabe? São coisas básicas, básicas. E as pessoas acham que isso é privilégio. Eles querem, literalmente, quando eles não matam, a pessoa preconceituosa não mata, né? De forma física, elas querem matar de forma psicológica, de qualquer outra forma, sabe? Para acabar com a existência LGBTQIA.
Exatamente. E você quer ver, você está falando de alguns direitos aí, mas me fala se existe direito mais básico do que o uso do banheiro.
Pois é. Exatamente. E isso foi abordado, a questão do banheiro, acho que foi, acho que a repercussão que teve numa série da Globo, eu esqueci o nome agora, uma que abordava um contexto de escola, Segunda Chance, se eu não me engano, Segunda Chamada é o nome da série, que abordou um dos primeiros episódios exatamente a questão do banheiro, né? Porque tinha uma personagem trans que queria acessar o banheiro feminino e tinha uma outra pessoa da escola que não aceitava isso, sabe? Eu entendo, assim, que quando isso vem na televisão, para conscientizar, é muito bom a questão de representatividade, porque as pessoas, a mídia, né, a mídia televisiva é ainda uma forma muito boa de apresentar algumas coisas para quebrar tabus, mas ainda assim a gente vê isso de Deus me livre entrar no banheiro com um homem trans, com uma mulher trans, sabe? E é um preconceito sem tamanho, e como você falou, é uma necessidade básica.
Exatamente. E é complicado. Eu mesmo, por exemplo, meu pai falou para mim que a gente não deveria buscar o direito a casamento. Meu pai é completamente contrário. E eu falo, engraçado, né? Ele quis casar, mas a gente não pode, né? E é uma coisa mesmo cultural. As pessoas trans eram porque não vai usar o banheiro, porque imagina um homem eles falando, né? Entrando no banheiro feminino e tal, tal, tal. Gente, eles têm documentação hoje. Eles têm a possibilidade de transicionar a ação com tudo bonitinho. As pessoas não querem assim. Quando eu trouxe a postagem de Bíblia e transgênero, aquela semana foi uma semana de enxurrada de mensagem LGBTfóbica que eu recebi. A frase menos pesada que eu ouvi, eu acho que foi assim: para de falar merda. Do tamanho do pessoas. Como o Marcelo falou, a desumanização.
E assim, não sei como que tá sendo para você receber esses comentários, mas logo assim, quando eu comecei há 3 anos atrás, quase, nossa, já vai fazer 4 anos já, quando eu comecei em 2017, isso me impactou muito, porque eu não estava preparado ainda para receber as mensagens, né, esses ataques. Porque assim, num primeiro momento, foi no momento que eu estava saindo do armário, eu estava me entendendo, eu estava compartilhando as coisas que eu estava conhecendo, eu também estava compartilhando com as pessoas, né? E aquilo, vinha aqueles comentários de que eu ia para o inferno, abominação, de que eu estava compactuando com o mal, sabe? E assim, eles não pensam que tem uma outra pessoa humana ali por trás, sabe? Eu penso assim, a internet botou a pessoa numa condição de que elas se acham intocáveis, né? E acha que ela tem o direito de tocar na existência do outro, agredir, falar mal, tudo virtualmente, que elas estão protegidas.
Exatamente, aí entra a questão do que eles confundem muito, né? A liberdade religiosa, ela é uma coisa assegurada pela Constituição? Eu falo. Você tem a sua liberdade de crença, a sua liberdade religiosa, inclusive proteção aos locais de culto, suas liturgias. Mas a Constituição também, ela estabelece a igualdade de todos sem qualquer tipo de discriminação. Assim como ela estabelece que o Brasil tem como objeto, tem como um dos princípios, a dignidade da pessoa humana. E aí, o teu direito religioso acaba quando começa o meu direito à liberdade religiosa ou à liberdade de consciência, que engloba a liberdade religiosa, mas também a liberdade de não ter qualquer tipo de crença ou religião. E aí, esse é o ponto que as pessoas querem ter a liberdade religiosa, mas elas não querem, elas querem ter o direito delas, mas elas não querem respeitar os outros. E aí vem o discurso de ódio, aí que eles não querem aceitar, que é um discurso de ódio, e que há aquilo que você crê, a sua fé, o ódio, a discriminação pelo próximo. São coisas,
Keila,
completamente diferentes. Às vezes querem botar.
Não, pode concluir.
Eles querem botar num pacote só. Se eu tenho, eu posso te atacar. Eu posso proteger o meu filho que bateu num gay na rua. Ou que bateu numa pessoa trans na rua. Porque, afinal de contas, se Deus abomina essas pessoas, por que meu filho não pode bater nelas? A liberdade religiosa.
E aí que entra a questão, né, do que o STF decidiu em 2019, né? Foi decidido que a homofobia e transfobia seria entendida como um crime de racismo, né? Só que aí entra e tinha aquela briga muito forte da questão da liberdade religiosa nessa discussão. E foram decididos que, assim, entre o lado pior e o melhor, ainda até que foi uma decisão entre... Teve um certo equilíbrio, né? Que falou assim, tudo bem a religião pregar como doutrina dentro da sua igreja, mas isso não pode sair dali, né? Que é quando fala que pode pregar, mas isso não pode ser um incentivo à discriminação e ao preconceito. Foi a decisão deles em 2019. Aí a gente vê casos como o do ano passado da senhora e do rapaz da rodoviária, que a senhora fala que ia matar ele em nome de Deus, porque ele é LGBT, sabe? E a gente vê, opa, essa religião não está cumprindo o papel dela, né? A partir do momento que se tornou discriminação e preconceito, já acabou a liberdade religiosa, já é crime, né? Já é crime de racismo, né? Que é o enquadrado.
E é muito engraçado porque eles são preconceituosos, acham que Deus ratifica o preconceito da discriminação. Mas uma amiga minha tem uma filha que com 10 anos de idade, ela tinha já uma cabeça muito aberta, apesar de viver numa casa em que os pais são evangélicos, ela tinha uma cabeça muito aberta. E nessa discussão, ela virou pro pai com 10 anos e falou assim: "Pai, você está querendo dizer para mim que Deus é preconceituoso?" E o pai não soube responder. Não soube responder mesmo. Virou para a mãe e falou assim: "Resolve daí." Sabe? Eles querem, ao mesmo tempo que eles querem trazer a imagem de um Deus que é preconceituoso e discriminado, e esse Deus chancela, ratifica tudo que eles fazem e que eles falam. Se eles falarem que Deus é preconceituoso, como é que eles vão falar assim: pode ser homossexual? Você só não pode praticar homossexualidade.
Você me fez lembrar outra coisa, o Keila, dentro disso, que foi em nome de Deus que foi defendida a escravidão, né? E a gente vê tudo o que a gente vê de preconceito com as pessoas negras até hoje. Foi em nome da Bíblia que a gente teve o nazismo, que foi, assim, usando a Bíblia para acabar com a existência dos judeus e também dos LGBTs da época. Quem não sabe, procure sobre o Triângulo Rosa. Vocês vão saber sobre os homossexuais que foram mortos naquela época. Eles eram identificados nos seus uniformes com o um Triângulo Rosa no bolso. Assim, tudo usando a Bíblia. E as pessoas não conseguem ver isso hoje. Acho que também é porque as pessoas não estudam nem a história, né? Muitas das vezes, aí a gente vê um problema estrutural total, né? Porque muitas das vezes não tem professor na escola pública para ensinar história, às vezes o conteúdo não chega, mas é muito importante estudar sobre o período do nazismo, porque vocês vão ver que vai além da crueldade que fizeram com os judeus. Foi uma crueldade com um monte de gente, foram com as minorias que existiam na época, não só com judeus, com pessoas de outras religiões também na época, com LGBTs, e foi um massacre, sabe? E isso tudo tinha apoio de igrejas, tinha apoio de igreja nessa época, que iam lá e davam apoio, tinha apoio das pessoas religiosas também. E usavam a Bíblia, né? E usavam a Bíblia para defender essas atitudes, igual acontece hoje. Usam a Bíblia para ainda defender diferença salarial entre homens e mulheres. Ainda hoje usam a Bíblia para falar que mulher não pode ter, não pode estudar tanto, porque ah não, porque o homem é o cabeça. Ainda usam a Bíblia para defender um pensamento desse. Usam a Bíblia para na questão de LGBT, usam a Bíblia para falar que a pessoa não pode divorciar, usam a Bíblia para tudo que eles acham que não é certo. Não, pode falar, Keila, já acabei.
Não, inclusive para a questão dos negros também, né? Por conta dos cuxas da Bíblia, que é a descendência de Cã. E aí a Bíblia relata uma maldição que foi jogada sobre Cã, e eles usaram isso. E daí vieram os cuxitas, que foi o povo que habitou ali a Etiópia. E são os negros. E eles usaram isso para justificar a escravidão dos negros também.
Sim. E mais uma vez a gente vê que o pensamento das pessoas não críticos levam aos extremos, né? Levam a extremos a crueldade e a morte. E agora, resgatando a ideia de liberdade religiosa, o adventismo ficou muito famoso nos Estados Unidos, exatamente porque foi o adventismo do sétimo dia, lá nos anos de 1880, que fundou a IRLA, né, que é a Associação de Liberdade Religiosa. E ela ficou famosa porque ela tem a declaração, né, que é direito de todo indivíduo adorar conforme sua consciência. Só que quando a gente para para pensar isso dentro do Adventismo, e isso e tem outras declarações na Igreja Adventista que reforça isso, que isso começou pelo direito de ter assegurado a questão do sábado. Então, a forma era: eu protejo as outras minorias religiosas, eu defendo o direito do outro de crer conforme a consciência para eu ter a minha crença, a minha fé assegurada, né? Só que isso, quando a gente está falando de LGBT, aí é diferente, né? Eu, quanto LGBT, eu não posso ter minha crença assegurada, eu não posso ter acesso a Deus, né? Porque eu sou uma abominação. Se eu tiver na prática, eu sou o pior dos pecadores, porque se eu fizer não sei o quê. E assim, e isso, a gente mostra que como isso começa a ruir, né, de certa forma. E às vezes, quando eu falo isso com as pessoas aqui nas lives, no podcast, as pessoas tendem a achar que isso é criticar a igreja, não é criticar a igreja ou a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, não. É trazer a reflexão de que elas defendem que a gente tem que seguir a nossa crença conforme a nossa consciência. Então, se eu posso seguir minha crença conforme minha consciência, por que eu, quanto LGBT, não posso escolher a crença que eu quero?
Exato.
Que está conforme os meus
São
ideais?
dois perfis.
Por quê? Oi? Voltou? Acho que deu uma
Não,
travada.
voltou, travou e voltou.
É isso, sabe? Porque eu não posso crer conforme o que eu acredito. Essa é a questão que eu quero jogar para as pessoas, sabe? Porque muitas das vezes a gente é induzido a crer de uma forma que nos mata, sabe? Nem é uma questão de assim, ai, porque a gente tem que fazer o certo, a gente tem que se abnegar de algumas coisas. Não é isso, não. É tirar exatamente. Da mesma forma que a instituição religiosa tem o direito dela criar as doutrinas dela de. Ah, eu, como instituição, posso não querer que tenha determinado padrão de pessoa aqui. Ela tem o direito dela? Ela criou isso? Ok, está assegurada pelas leis, né? Tá, né? Mas a pessoa que não consegue entender isso, que a religião acaba adotando um processo higienista, sabe? É muito sério. Porque, assim, se você não é igual ao que eu estou falando, joga fora. Se eu não, você não tem tal característica, joga fora. É isso que é feito com a gente muitas das vezes. Quando é um padrão que nem sei se é possível alguém entrar dentro desse padrão que é estipulado pelas religiões e querem tirar os LGBTs. Muitas das vezes são LGBTs que não são bem-vindos nas comunidades religiosas.
Sim. E é muito, muito complicada essa questão do padrão, né? Que você está falando aí, porque Jesus é o padrão que eles queriam. Eles imaginavam que ia vir um Messias poderoso para libertar o povo do subjugo de Roma. E perguntam isso para Jesus, né? É tu quem as escrituras disse que viria e libertaria o povo e tal, tal, tal? Eles esperavam que Jesus viesse nessa performance de chegar, revolucionar e blá blá blá, e Jesus veio trazer uma nova aliança. Jesus não se enquadra.
Pelos religiosos.
Pelos religiosos. E todas as vezes que eu recebo ataques LGBTfóbicos, eu penso assim: calma. Se fosse Jesus, seria a mesma. Então, relaxa, porque se Jesus foi crucificado, quem é tu na fila do pão?
Exatamente. E como que funciona, Keila, a liberdade religiosa em contexto de lei aqui no Brasil?
Perdão, a liberdade.
Religiosa na Constituição do Brasil.
Então, a liberdade, que é o direito de você, faz sentido para você, como fé, ela é protegida constitucionalmente, né? Como eu falei, e os locais de culto também. Só que a Bíblia, perdão, a Constituição não protege só a liberdade religiosa, mas ela protege também a liberdade de consciência, que abrange, é mais ampla. E por essa liberdade de consciência, você vai viver da forma que te parece a melhor forma, independente de isso ter como consequência uma crença religiosa ou não. E as duas coisas são protegidas constitucionalmente falando, sabe? E aí entra a questão que estão colocando, né, que a Tati está colocando aqui, que é a questão da laicidade. A questão da laicidade é assim, ó, o Estado, ele não ignora, ele não vai ser contra, ele não vai interferir na tua crença. Mas o Estado, ele não deve ser usado para imposição de alguma crença. Não é muito o que a gente vê. Até porque o nosso Congresso Nacional tem uma bancada evangélica enorme. A Câmara Legislativa do Distrito Federal tem uma bancada evangélica enorme. E, infelizmente, as leis passam por eles. E, infelizmente, ao invés de eles pegarem a opiniãozinha deles e exercerem o papel deles de promover, de pessoas que deveriam promover o bem-estar de todos, sem qualquer tipo de discriminação, usam enquanto representantes do Estado. Se usam daquele papel, daquele cargo que eles exercem, para levantar a bandeira religiosa deles e dizer assim: se a minha religião não concorda com o que você faz, eu também não concordo, já aqui atuando enquanto agente do Estado. E é que entra a problemática, a grande problemática do negócio. A liberdade, ela existe? Ela existe, mas ela não pode ser usada como escudo para discriminação, para retirada de direitos de cidadãos, para discurso de ódio. E aí tem vindo o STF e tem falado assim: olha, você pode exercer sua religião numa boa, mas isso não te dá o direito de tirar o direito de querer tirar o direito de outros cidadãos assim como você. Que são cidadãos assim como você. Entende?
E assim, é uma coisa tão que as pessoas tão não percebem que quando a gente vê na época de período eleitoral, que eles falam que a pessoa que está fazendo a campanha fala que elas estão lá para representar a religião delas, sabe? Para defender os direitos cristãos, para defender os direitos dos evangélicos. E que direitos são esses que os evangélicos podem ter que as outras partes da população não pode? Se eles estão lá para defender um direito dos evangélicos em específico, não seria um privilégio para eles?
Sim, eu me lembro muito bem. Eu me lembro muito bem ali quando eu era adolescente, igreja, os pastores falando assim: a gente, que Deus coloque homens evangélicos no poder para que a igreja, olha a justificativa, para que a igreja não seja perseguida. Aí, numa articulação muito bem feita, que vem lá dos anos 60, eles foram galgando, galgando, conseguindo em câmaras municipais, prefeituras, né? Subindo, 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 até chegar ao que eles são hoje, dentro do legislativo e do executivo também. E ao invés deles promoverem o bem que eles pregavam, que eles queriam promover, no sentido de evitar perseguição, eles resolveram perseguir.
Isso com o discurso de se proteger, né? É bem a frase, né? O sonho do oprimido é se tornar opressor, acaba acontecendo.
Nossa, isso cabe demais. Isso cabe demais para todos eles. Para todos eles. Sei aonde que eles encontrar a Bíblia fundamentação para colocar gente representante de Deus no poder. Porque a única coisa que a Bíblia diz é: orai para que tenhais paz. Orai pelas autoridades para que tenhais uma vida de paz. É o que a Bíblia diz. Em momento nenhum, a Bíblia, em nenhuma parte da Bíblia, há uma ratificação para esse pensamento de querer colocar representantes de Deus. Que, na minha concepção, desculpa, mas a cabeça de muitos já tomou conta, então a última pessoa que eles representam para mim é Deus. Mas essa mentalidade de colocar pessoas no poder, como se tivesse dado essa incumbência e que Deus não deu.
E eu penso nisso também, Keila, pelo seguinte, tudo bem eles terem a crença deles, sabe? Todo mundo tem o direito de ter a crença. Mas por que a crença religiosa deles está interferindo no direito, sabe? Da outra pessoa, sabe? Porque assim, é a partir dessa crença, não é só para LGBT que a gente vê isso. Quando a gente pensa também nas questões, de igualdade para as mulheres, que a gente vê o patriarcado gritando lá, sabe? E a partir do. Aí você vê os evangélicos que estão representando. Que estão lá na bancada evangélica, que diz que estão representando Deus, reafirmando esse patriarcado, onde vai marginalizar cada vez mais as mulheres. E, sabe? Por quê? Sabe? Por quê? Por que eles estão defendendo isso? Aí a gente vai e ouve de novo. Porque o homem é a cabeça do lar. E isso, para mim, é a coisa mais absurda. Que muitas das vezes a gente vê esses evangélicos que às vezes acabam tendo uma notoriedade política e depois vão para televisão, aí você vai ver algum vídeo deles, vai e sai essas pérolas de. Ah, porque o homem é a cabeça do lar, então o homem que tem que levar a família, tem que sustentar a família. E muitas das vezes a gente vê esses mesmos evangélicos. Com representação aí, falando que mulher não tinha nem que trabalhar, sabe? É umas coisas assim, incabíveis, sabe? E a gente só vê cortando os direitos, né? Cortando os direitos da população.
Sim. E é bem o que a Tainá falou, assim, eles representam qualquer coisa, menos Deus. E é muito interessante essa coisa do machismo, do patriarcado, porque duas passagens deveriam significar pelo menos alguma coisa para as pessoas. É que quando é anunciado o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, não foi anunciada a José, foi anunciada a Maria. Jesus se dirigiu a uma mulher. Ela não se dirigiu a José, José se dirigiu a Maria. E quando foi para anunciar que Jesus tinha ressuscitado, Jesus se dirigiu a Maria Madalena. Não foi a nenhum dos outros homens, não foi a nenhum dos marmanjos, foi a uma mulher. Algumas passagens bíblicas deveriam ficar alguma coisa para as pessoas, mas a cultura está tão enraigada, enraizada, que as pessoas não querem enxergar.
E a escolha, né? E é uma questão de escolha. Não querem ver. Pior, pior é isso, é que eles não
Exatamente.
querem ver o que tá ali. A gente, na parte anterior, a gente falou sobre as questões de liberdade religiosa, liberdade de consciência e sobre a experiência da Keila, né? Quando se descobrindo no LGBT, e também ela contou pra gente como que foi a reação da família dela diante disso. E agora a gente está falando agora sobre as questões, sobre o sexismo que às vezes existem e as pessoas usam a Bíblia para defender essa ideia patriarcal de que mulher é inferior. Sejam bem-vindos e deixem a pergunta de vocês aqui que a gente vai respondendo vocês conforme a gente for lendo aqui os comentários de vocês. Sejam bem-vindos.
Isso. Jonathan, me deram só um feedback, pediram só para você, quando fizesse alguma, só falasse mais devagar, porque às vezes o vídeo está travando e as pessoas não estão conseguindo entender tudo.
Perfeito.
Isso serve para mim.
Perfeito.
Pois é, a gente estava falando dessa questão, assim, eu reflito muito nesse ponto, porque nesse ponto de como Jesus se comportava, porque, por exemplo, quando Jesus foi falar com a mulher samaritana, os discípulos se escandalizaram com aquilo, porque ele estava falando com uma mulher, ainda mais samaritana, né? E Jesus, ele veio realmente também dentro, também fora de um padrão. Aliás, a própria família dele era fora do padrão. Até hoje se discute se Jesus teve irmão ou se não teve. Se Maria teve outros filhos ou se não teve. Jesus é filho de uma mulher, mas não é filho do pai. Imagina isso no contexto daquela sociedade. Para nós tem um sentido, mas imagina isso no contexto daquela sociedade. Né?
É assim.
Então, assim...
Eu acho que faz uma reflexão além. Acho que é quando a gente começa a pensar sobre a família de Jesus, ou as famílias ditas padrões bíblicos, né? A gente vai e começa a olhar que nem todas as famílias estão dentro desse padrão que eles querem pôr pra gente hoje, né? Se a gente for pensar, vamos pegar a família de Adão e Eva, né? A gente tem lá o primeiro caso de assassinato já na primeira família, né? Então a gente já vive algo... já que o que seria que estava destruindo o lar da época, né, entre aspas, né, é algo que já mostra isso. Aí a gente começa andando pela Bíblia, né, a gente vê a questão de Ruth e Noemi, que era sogra e nora, família. A gente vai, continua andando pela Bíblia, a gente pega a história de Esther, quem criou e cuidou de Esther foi o tio. Foi Mardoqueu. A gente começa andando assim, a gente começa a ver, opa, a família padrão bíblica que eles chamam, não é bem assim. Tem vários modelos de família bíblica. A gente vai lá pro Novo Testamento, a gente tem a história de Jesus, a gente tem a história dos três irmãos, né? Lázaro, Marta e Maria.
Maria e Lázaro.
Sim.
Que diz expressamente que era uma família que Jesus amava.
Sim. A gente continua vendo, tem mais família. Timóteo, Lloyd e agora eu esqueci o nome da mãe de Timóteo. Eram duas mulheres e um filho, sabe? Vó, mãe e neto. Essa era a família, sabe? E outra coisa, muitas vezes é falado em pregação sobre família, sermões sobre famílias, cursos de família. Sobre o tal jugo desigual que não pode casar com alguém de crença diferente. E na família de Timóteo, fala que o pai de Timóteo era gentil. Já mostra que ele era de uma crença, o pai era de uma crença diferente. E a gente vê, opa, e vê lá, família bem-sucedida, família tudo feliz, sabe? E às vezes a gente fica com essa ideia muito forte de que, olha... tem que ser assim, tem que ser assado. Aí, a gente vai pegar um outro exemplo, que isso daí que deveria chocar as pessoas, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. A gente tá cansado de ouvir. Mas ele mandou matar o amigo para ficar com a esposa do amigo. Ou a gente, se a gente for pensar... Oi?
Ele mandou matar Urias para ficar com Batseba. Sim.
Se a gente for parar para pensar anterior ainda, quando ele era casado com Mical. Mical foi uma jogada política do pai de Mical. Aí dá para Davi casar com ela. Davi vai nessas guerras, dá para outro rei. Aí depois ele fica arrependido, rouba Mical de novo. E olha só, usa a mulher. Olha lá, a família bíblica, né? Aí vê lá, é heteronormativa, né? Mas olha essa briga aí, sabe? E também tem as teorias, né? De que talvez a rivalidade que tinha também de Mical era em relação a Jonatas, né? Porque tem a passagem também de Davi e Jonatas, né? Que Davi amou Jonatas muito mais que ele amou uma mulher. E eles eram irmãos. Jonatas e Mical eram irmãos. Então aí já começa assim, será que não tinha uma rivalidade ali? E a gente começa a pensar sobre essas famílias da Bíblia. É, e quando a gente para para pensar nas famílias de hoje, existe essa briga aí de que tem que ser a família bíblica cis-heteronormativa, né? Num casamento monogâmico e tal. Aí, outra coisa dentro disso, agora já puxando de novo pro lado da religião, quando eu era criança, na igreja cantava uma musiquinha assim para as crianças: se na família está Jesus, é feliz o lar. Aí falava cada parente que morava no lar, né? Aí falava que eles estavam com a mãe e com os filhos, né? E eu lembro de um episódio em que a criança lá na igreja começou a chorar por conta dessa música, porque ela não era criada pelo pai e pela mãe. Ela era criada pelos avós. E a gente acaba vendo que quando a gente põe esse padrão bíblico como cis-heteronormativo, não vai estar incluindo nem quem crê. Tem aquela crença ali. Porque, às vezes, a família, o modelo de família dela, não vai estar contemplado com esse padrão imposto. E aí eu tenho uma outra coisa, né? Eu tenho lutado dentro das comunidades religiosas bastante no adventismo, é por uma questão. A igreja adventista, ela crê que a homossexualidade, a prática da homossexualidade, que é o termo que fica escrito, é pecado. É pecado e que o membro tem que ser removido e tal. Entendido até aí. Mas aí esquece um outro lado. E eu tenho também isso, né? Eu trabalho em escola, né? E eu também tenho debatido bastante sobre isso. No sistema fica escrito de quando a pessoa vai se associar tanto na escola quanto no sistema da igreja, ficava escrito assim: nome do pai, nome da mãe. Não é só lá, não. Isso a gente vê no site do governo, a gente vê em tudo que é lugar, nome do pai e nome da mãe. Só que
Sim.
a pessoa pode ter dois pais, a pessoa pode ter duas mães. E eu entendo isso, assim, de eu ter que botar, isso ainda não aconteceu, mas assim, de eu ter que botar o nome de um pai ou de uma mãe em uma filiação lá de escrito pai ou mãe, sendo que às vezes pode, aquele aluno ou aquele membro podem ter dois pais, ou aquele aluno podem ter duas mães. E como que vai ficar a situação? Eu acho que isso é muito desrespeitoso com os pais, de eu ter que colocar o nome deles num título que não é deles, sabe? Não é deles pela questão de que, se for dois pais, eu não posso botar ele numa área que está referida à mãe, sabe? E eu não vou colocar o nome de uma mãe numa área que está destinada a pai. E sabe? Aí quando a gente pensa isso em questão de criança, a igreja, né, pode não aceitar o membro, né, como LGBT. Ok. Mas se o filho desse membro, que é filho de um casal homoafetivo, quiser congregar naquela igreja e ser batizada, como que vai colocar o nome desses pais ou dessas mães no sistema? Porque lá não dá abertura. Sabe? A questão
Sim.
vai além. Acho que a gente tem que pensar a questão de família para além do que eu creio, mas é da questão de eu dar respeito e dignidade para as outras pessoas, mesmo que eu creia diferente, sabe? E isso é muito sério. Eu acho que quando vocês que estão ouvindo a gente começar a pressionar e questionar isso, as mudanças vêm. Não é só eu, a Keila ou mais algumas pessoas isoladas começarem a questionar sobre por que não está escrito filiação 1 e filiação 2. Raramente eu vi coisas escritas até hoje, escrito filiação 1 e filiação 2. Para não falar que eu não vi, acho que só vi dois casos até hoje que não estava escrito pai, nome do pai e nome da mãe, estava escrito filiação 1 e filiação 2, sabe? Porque isso traz uma inclusão, né? Traz uma inclusão e afirma os outros modelos de famílias que existem na nossa sociedade.
É, na verdade, todo sistema padronizado no contexto social, ele é excludente, né? Ele vai excluir alguém em algum momento, em alguma. E realmente, ainda é uma coisa que a gente não vê muito. Nos formulários, filiação, né? Ainda continua pai, mãe.
Colocar aqui, porque não falar adulto responsável? Eu acho que adulto responsável a gente cai em outra questão. Porque eu não sei, que você pode até explicar pra gente, se você souber sobre isso. Porque os pais podem ser menores de idade e não são considerados adultos, né? Aí como que fica a palavra adulto responsável, sabe?
Para mim, deveria usar filiação, que é o que está sendo mais requisitado, porque se refere às duas partes. Porque aí o adulto responsável entra no que você falou. E se por um acaso for um menor? Bom, aí o menor vai ter o adulto responsável por ele. Mas eu não sei, acho que adulto responsável. Eu prefiro a expressão filiação.
Contar uma experiência rápida para vocês, foi o seguinte, sobre a questão do porquê eu acho que eu também adulto responsável no caso. A gente tinha um aluno que era pai de outro aluno da escola. E aí eu pensei, na época, ué, será que tem um. Primeiro eu achei que tinham lançado um errado no sistema o nome de um aluno como pai de outro. E eu fiquei assim, não, isso tá errado. Eu fui caçar a documentação para verificar. E não, aquele aluno era pai de outro aluno na escola. E eu fui ver, aí tá, a idade do pai. Se eu não me engano, era 16 anos e a criança tinha 2, alguma coisa assim, sabe? E aí fica, eu fiquei na época com esse questionamento, como que seria, né? O adulto responsável nesse caso, sabe? Porque ele era menor de idade. Como que ficaria essas situações? E foi daí que eu comecei a questionar também a ideia de filiação, a botar o nome de filiação nesses casos.
Aí tem também o termo parentalidade, né? Você
Sim.
também, muitas vezes eu falo acerca da parentalidade, uso essa expressão, porque engloba os dois, pai e mãe, né? Mas tem filiação. A gente precisa encontrar, a gente precisa desenvolver bem isso, assim. Mas com certeza, esses campos, pai e mãe separado, eles estão para lá de ultrapassados dentro do contexto da dinâmica da sociedade, né? A sociedade traz as suas novas reivindicações e o Estado tem que estar pronto para isso. O Estado tem que dar uma resposta para isso. E se hoje as famílias homotransafetivas podem constituir, as pessoas homotransafetivas podem constituir uma família, o Estado tem que promover uma forma de que essa família tenha uma vida digna em todos os seus aspectos, jurídico, social, político, econômico, etc. Né?
Isso mesmo. Porque assim, a gente tem que sempre estar aí na busca de uma melhor afirmação da diversidade, né? Das diversidades na sociedade e incluir, sabe? Não marginalizar mais as pessoas. Keila, eu quero muito agradecer por você ter vindo aqui hoje, aceitado o convite de estar aqui com a gente e compartilhar o seu conhecimento. E já quero deixar um novo convite para a gente vir aqui falar de novo e a gente falar sobre os direitos LGBTQIA no próximo mês, sabe? Gente, dentro da sua agenda, dentro da sua disponibilidade, para a gente bater esse papo. Porque acho muito importante que as pessoas que estão aqui nos acompanhando, elas entendam, sabe? Que elas têm direitos. Como que foi a conquista desses direitos também? Porque muitas das vezes as pessoas não sabem. E também nem sabem que tem esses direitos para elas. E que elas entendam. E quando elas verem iniciativas como a sua, de falar sobre direito, elas entendam a importância disso e reconheçam. E para que outra coisa, tenham mais pessoas, né, que falem sobre isso. É, como eu estava conversando na semana passada na live com a reverenda Anistar, que era o seguinte, a gente, às vezes a gente fica muito isolado dentro das redes sociais, porque é um perfil só que está falando sobre determinado tema, e a gente não quer esse espaço para ser só meu ou só seu, a gente quer que mais pessoas tenham coragem, que mais pessoas sintam a vontade de fazer essas iniciativas para levar mais conhecimento, porque quanto mais representatividade a gente tem, mais pessoas vão se sentir acolhidas, mais pessoas vão se sentir representadas, mais pessoas vão ter coragem de ser elas mesmas. E assim, é, quando eu vi na época o seu perfil Direito a Deus, eu senti um calor no coração, sabe? Assim, é isso, a gente precisa de falar disso, defender o direito da pessoa poder crer, da pessoa poder falar sobre as crenças dela. E quando eu vi também o seu perfil... sobre direito LGBT, que foi eu conheci primeiro o direito LGBTQI, eu também me senti muito bem acolhido, sabe? Porque eu saber o direito que eu tenho, eu saber como eles foram conquistados, poder compartilhar isso é muito importante. É muito importante. Então, Keila, quero muito agradecer por essa oportunidade de você estar aqui e ter transmitido o seu conhecimento para nós.
Imagina, eu fico muito feliz com suas palavras, feliz mesmo. Eu realmente, as duas páginas assim, foram um desejo que veio no meu coração e eu consegui concretizar e eu tô feliz com as duas. E eu teria, você me daria 5 minutos para trazer uma reflexão?
Claro.
Algumas pessoas podem estranhar, porque quando você para pra falar, ainda é assim, infelizmente, né? Quando você para para falar determinado contexto da Bíblia e trazer esses contextos sem a condenação, ainda se traz muita estranheza sobre, mas peraí, como é que é isso? Como é que é isso que há séculos não se fala, é assim que a gente faz? Há séculos se diz que os homossexuais não? Há séculos se diz que a Bíblia condena? De onde é que sai? De onde é que surgiu essa tal de teologia inclusiva? De onde é que vem isso? E aí eu queria trazer uma reflexão. Jesus vem no seu ministério, traz uma nova aliança, é crucificado, e ele traz o ensino de que aquelas práticas antigas de circuncisão, de sacrifício de animais, não precisariam mais ser, porque o sacrifício pelos pecados seria feito nele próprio, e ele morreria na cruz do Calvário por nós. E a nossa salvação seria pela graça, né? E aí, Jesus morre e os discípulos começam a pregar, vem o livro de Atos. Mas achavam, ainda ali no livro de Atos, que a salvação era só para os judeus. E aí tinha toda uma questão envolvida, né? Porque para ser judeu no Velho Testamento, tinha que circuncidar. Se não ia mais fazer a circuncisão, então como é que os gentios iam se tornar judeus? Deus para poder alcançar a salvação. Era mais ou menos esse pensamento que os apóstolos tiveram naquele momento, de achar que a salvação era somente para os judeus e não para os gentios. E ali traz um relato que eu acho muito interessante, que a Bíblia fala de Cornélio. E quando a Bíblia fala de Cornélio, a Bíblia fala assim, que ele era um homem temente a Deus e que fazia orações e esmolas. E quando Deus aparece a Cornélio, é falado assim para Cornélio: Cornélio, a oração subiu aos céus. E nesse mesmo momento, Pedro é visitado naquela passagem que apresenta o lençol que aparece para Pedro com vários animais, e é dito para Pedro assim: Pedro, mata e come. E Pedro fala assim: eu nunca comi nada impuro, Senhor, não vou comer isso. E a voz diz de novo: Pedro, mata e come. Ele se nega 3 vezes no céu. E aí Pedro está lá se indagando o que era aquela visão. Enquanto isso, Deus está falando com Cornélio e está dizendo assim: olha, Cornélio, tuas orações, manda buscar Pedro lá na casa de Simão Curtidor, que ele vai te ensinar algumas coisas. E aí Deus vira para Pedro e fala assim: Pedro, vão vir te buscar, e você vai com eles sem questionar. Cornélio. Pedro ouve a experiência de Cornélio, e com a experiência que ele teve com Deus, ele entende, e ele fala: verdadeiramente reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Aquele ali, tu dá a salvação, da proclamação da salvação dos gentios. Vamos trazer isso para nós. Jesus disse assim, perguntaram um dia para Jesus, Jesus, quando que vai ser o fim dos tempos? E Jesus fala assim, olha, esse evangelho vai ser pregado a toda criatura e só depois virá o fim. Quando você ouve isso, você entende que a salvação é dinâmica. A salvação não é Bíblia. A salvação, o projeto de salvação, não acabou ali no livro de Atos. Até porque todas as nações ali não foram faladas. Mas Jesus disse que o evangelho seria proclamado a toda criatura. E aí, você se pergunta assim, de onde é que surgiu teologia inclusiva? E aí, essa reflexão que eu quero trazer. Surgiram os primeiros movimentos em prol dos nossos direitos. Século XIX. Século XIX, começamos a sair e a falar assim, nós somos cidadãos, nós temos direitos, nós queremos direitos. Nós queremos ter o direito a casamento, nós queremos ter o direito a uma vida digna e nós queremos ter o direito a uma fé também. E quando que surgiram os primeiros escritos sobre teologia inclusiva? Século XIX. Então, para mim, Deus fica ali do céu olhando. E a hora que ele vê um coração contrito, e a palavra de Deus não mente, um coração contrito ele não lança fora, ele olha e fala assim, pera lá, tem um coração contrito me buscando e estão dizendo que ele não tem salvação? Por conta de algo que não saiu da minha boca? Deixa eu resolver isso. E da mesma forma que Deus fez com Cornélio, vendo o coração de Cornélio e a busca de Cornélio, Deus olhou para nós. Em cada momento da sua, que as coisas foram acontecendo. Compreendem?
Sim.
E então, para mim, é isso que acontece conosco hoje. Deus olhou para nós, olhou pessoas que buscavam a ele, viu tanto de LGBT que se suicidou achando que Deus não aceitava e falou assim, basta, basta, um coração contrito eu não lanço fora, deixa eu ensinar para vocês o que, que a minha palavra realmente quer dizer. E aí vieram os estudos da teologia inclusiva. Essa reflexão que eu queria trazer, porque às vezes as pessoas ficam se questionando, né, de onde é que surgiu isso, e elas esquecem de pensar na ordem das coisas.
Muito obrigado, porque é isso que às vezes a gente, essa é a importância do seu canal e do meu, do Danilo também, que tem o Gay Cristão, sabe? É, a iniciativa como Kinship, Evangelics, esses perfis, é para mostrar que Deus não desistiu da gente, que ele tem um chamado pra gente e ele reconhece a gente como filhos dele, sabe? Mesmo que as pessoas tentem dizer que nós não somos filhos dele, nós somos filhos dele, sabe? E Jesus morreu por todos nós, sabe? Muito obrigado pela palavra e espero que vocês que estão acompanhando a gente também tenham sentido contemplado por essa palavra que a Keila deixou pra gente. Keila, muito obrigado por ter estado aqui conosco hoje. E mês que vem você tá aqui de volta com a gente.
Vou, eu aceito, o convite já está aceito, só agendar o dia. Obrigada a todo mundo que entrou, obrigada a todos os meus amigos que entraram, seguidores que entraram. Tainá linda, obrigada também. Você sabe a importância que você tem na vida. E é isso, gente, obrigada. Obrigada de coração.
Keila, perguntaram aqui, agorinha, esqueci de ver com você, perguntaram se o Gay Adventista é igreja. Nós não somos igreja. Eu, pelo menos, não sou uma igreja, já não. Eu sou membro na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, Keila, você é membro em qual igreja?
Nesse momento, não. Nesse momento, não. E até pela pandemia, eu tô mais em casa, tô mais quieta, tô mais no meu canto mesmo. É muito interessante porque eu fiquei preocupada com isso, assim, falei, nossa, agora quieta em casa, a gente se sente meio isolado, né? Mas eu tenho recebido tanto retorno de pessoas que têm falado assim, olha, eu só queria que você soubesse que eu orei por você essa noite. Gente que segue a minha página do Direito a Deus. E quando eu ouvi isso, eu virei para a pessoa e falei assim: isso para mim é corpo de Cristo. Corpo de Cristo não é a denominação. Corpo de Cristo é a gente estar ligado no propósito. E você, de repente, lembra de alguém que viu na sua vida. E Deus, de alguma forma, te desperta e você ora para aquela pessoa. E isso me fez sentir, me reconfortou o coração da igreja física, sabe? Essa troca de carinho, de cuidado, enfim. A Tainá tá falando que eu vou fundar uma igreja.
Eu penso, sabe o quê? Que muitas das vezes as pessoas não pensam sobre o seguinte. A igreja está para além das paredes, né? A igreja é quem somos, a igreja vai muito além. Às vezes, tem muitas pessoas que estão presas ao conceito de estar com uma associação, alguma instituição religiosa, mas às vezes, ainda mais quando a gente está falando de num contexto de LGBTQIA, onde a maioria das igrejas matam através das palavras, né? Matam através das palavras, discrimina, tem preconceito. Acho que meu conselho, quanto membro de igreja que sofreu dentro de igreja, é o seguinte: se a igreja onde você tá te fazendo mal, você tá numa igreja tradicional e você não. Ali o ambiente tá te fazendo mal, muda, sabe? Vai para um lugar onde você se sinta acolhido, onde você possa exercer sua fé em segurança, sabe? Porque nada, nada, nada vale a sua saúde mental. Porque Deus entende o que tá dentro do seu coração, sabe? Vai, procura uma igreja inclusiva, uma igreja de teologia afirmativa, uma igreja, ou não, se você não deseja mudar de crença também, sabe? Que você esteja seguro na crença que você tiver no momento, sabe? Que você se sinta acolhido e não ficar se machucando por querer se manter num ambiente onde não te querem, sabe? Eu sempre esse conselho, porque às vezes eu acho que a um dos ensinamentos que a gente pode ter hoje, nesse contexto de pandemia, eu vi uma imagem, logo no início da pandemia, no perfil do Next Pastor, né? Que ele botou as ovelhinhas, né? A ovelhinha com a bandeira, da cor da bandeira trans, a ovelhinha da cor da bandeira LGBT, uma ovelhinha de pelo preto, e uma ovelhinha de pelo cinza, e uma ovelhinha de pelo branco. Todas numa tela de computador. E a frase dizia que agora elas estavam se sentindo acolhidas. Se as pessoas não conseguiram entender o conceito disso, era o seguinte nessa imagem: o ambiente físico estava matando essas ovelhas. O ambiente físico pode matar os membros de uma igreja. E o estar distanciado era o que estava fazendo esses membros, essas ovelhas, né, como estava representado, a se reconectar com Deus. Porque as pessoas que estavam excluindo ela não estavam ali mais para marginalizar essas pessoas, né? Essas ovelhas. E ali elas estavam se sentindo seguras. E esse é o que eu tenho no meu coração para dizer para quem está ouvindo a gente. Se você não está se sentindo confortável, procure um culto online de uma igreja que te faça bem. Procura músicas que você gosta, religiosa ou não. Coisas que vão te trazer uma paz, vai te trazer uma calmaria, que vão alimentar a sua espiritualidade, sabe? E não deixar que ficar preso a um conceito de uma igreja de quatro paredes para você poder exercitar a sua fé. Porque a nossa comunhão é o que eu sou com Deus, e não o que as pessoas acham que eu sou com Deus, ou o que as pessoas veem quando eu estou dentro de uma igreja, né? Porque eu já começa a contar quando a gente está fora da igreja. Porque quando a gente está dentro da igreja, que a gente passa 2 horas assistindo o culto, é muito fácil seguir um padrão, né? Seguir o que a comunidade espera da gente. O que realmente importa para Deus é o que tem aqui dentro do nosso peito, que é o nosso coração, né? Então é esse o meu conselho para vocês.
Eu acho que é isso mesmo. Eu gosto muito das reflexões do Negri Pesto, muito, muito mesmo. Acho que ele traz umas coisas muito boas. Eu vou te falar uma coisa, Jonathan. Uma hora, todos os dias, é para que Deus dê sabedoria em dobro aos pastores de igrejas inclusivas. Porque as pessoas já chegam muito machucadas nas igrejas inclusivas. E muitas vezes, alguns pastores reproduzem a mesma coisa que os pastores reproduzem nas igrejas tradicionais. E uma oração que eu tenho feito, eu faço mesmo, todos os dias, eu peço sabedoria e graça em dobro, para que eles saibam agir, e que eles saibam cuidar e pastorear.
Acho muito importante isso, de verdade, porque o contato que eu tenho com os LGBTs que vêm aqui ou que vão saindo, porque para quem não sabe, a gente tem um link do pequeno grupo que a gente começa, que a gente debate uma vez na semana sobre algum assunto que pode ser problemático para nossa criança religiosa e a gente tenta desconstruir de alguma forma, né? E às vezes eu conversando com essas pessoas, a gente vê o quanto que eles já foram machucados pelo sistema religioso, né? E a dificuldade que acaba causando deles voltarem a um ambiente religioso, às vezes estrutural, e às vezes a ferida foi tão grande que às vezes essa pessoa não consegue mais, ela tem dificuldade de se relacionar com Deus. Porque as representações de Deus que a gente vê dentro da comunidade religiosa machucam, parem, e faz com que a gente não se sinta digno de estar com Deus, de falar com Deus, de poder procurar a Deus. Muitas das vezes essas pessoas não têm nem coragem de fazer oração porque elas não se acham dignas de orar a Deus, sabe? De conversar com Deus, ter um relacionamento com Deus. E isso é muito sério, isso é muito sério. Então, assim, vou passar a fazer da sua oração a minha oração também, para que dê sabedoria em dobro às pessoas que lidam com pessoas LGBTQIA.
Uma coisa eu entendi, para mim fez muito sentido. Quando Deus viu sendo expulsas, as pessoas LGBT sendo expulsas da igreja tradicional, Deus falou assim, então eu vou fazer abrir igrejas que aceitam elas, e vieram as igrejas inclusivas. Para mim, esse foi o pensamento de Deus. Então, as igrejas tradicionais perderam por isso. Certo? Elas botaram para fora quem Deus não colocou. Mas se as igrejas inclusivas passarem a fazer a mesma coisa, elas vão estar dentro do mesmo, reproduzindo a mesma coisa. Elas vão estar fazendo a mesma coisa que Deus não pregou, que Deus não mostrou. E eu sempre acredito que Deus tira aquilo que ele dá e você não sabe valorizar. Não sei se eu falei muito profundo agora dentro do meu pensamento, mas
Não tem.
é essa a minha oração que eu faço, sim, porque as pessoas precisam saber acolher. Você consegue entender uma igreja que diz ser inclusiva e expulsar alguém da igreja? O nome dela é Ziva, mas ela expulsa.
Não, sabe? É assim, não faz nem sentido.
Para mim não faz. Exato, oprimindo se torna opressor. Então, são produções, círculos viciosos que vão se formando. E aquela prática que você via tanto na igreja tradicional, você reproduz. Mas Deus já te deu um ensino. Porque Deus não poderia ter simplesmente descido ali nas igrejas tradicionais. Vem cá, Silas Malafaia, vem cá, Ed Macedo, vem cá vocês. Vem cá, que eu quero falar. Assim como fez com Pedro? Não poderia? Poderia. Mas Deus falou assim: não. Eu vou dar para eles um ambiente acolhedor. E aí a gente precisa enxergar a importância disso. As igrejas e os pastores inclusivos precisam enxergar a importância disso, a seriedade disso para Deus. Porque são vidas que realmente vêm muito machucadas. E por todos os machucados que passaram, muitas vezes são pessoas que vêm com muitos traumas. E os pastores precisam saber acolher essas pessoas. E eu já vi pastores que não souberam acolher. Inclusivos, pastores inclusivos, que não souberam acolher. Eu oro por eles também. E eu acho isso muito triste.
Realmente é muito triste.
E sim, o que a Tainá está falando, muitas, e muitos deixam, e como já foi falado ali em cima, teve alguém que falou, eu não estou indo na igreja inclusiva, porque eu passei por isso na igreja inclusiva, e a Tainá está falando, por isso que muitos desistem de procurar a igreja. E eu vou ser sincera, você acha que Deus está te condenando por isso? Tá não, meu bem. Não tá não, Deus não está te condenando porque você não está indo para a igreja, porque você passou por uma situação de humilhação, ou de ser destratado. Você está aí uma coisa que Deus sabe é do seu coração.
Miqueira, dentro disso, e sabe que assim, eu entendo que ainda fica machuca e às vezes martela na cabeça do indivíduo que quando vai para o momento de desigrejamento, né? É o seguinte, porque a gente ouve tanto na igreja que tem que congregar, né? Usa o versículo lá de sobre congregar de Salmos 100. Agora eu esqueci como que é o versículo, que é quão bom estar numa congregação, alguma coisa assim, um versículo.
Bom é para os irmãos viverem em comunhão. Ou quão bom e quão suave é para os irmãos viverem em comunhão.
Isso. Aí a pessoa que cresce ouvindo isso e no momento ela é expulsa da igreja, é disciplinada ou perde a liberdade. Esqueci, tem um outro termo que costumam usar na igreja para falar que o membro não vai poder participar mais daquele momento ali. Ele acaba marginalizando aquele membro, tira o direito dela de adorar, né? Porque muitas das vezes o membro não pode cantar mais na igreja, o membro não pode mais pregar na igreja, o membro não pode participar do momento de... Ai, que gato mais fofo! Não pode participar do momento de Santa Ceia, não pode fazer um monte de coisa. E vem e fala, quão suave é que o irmão andar em união, né? Então, como que vai ficar essa situação, né? Como que fica? Como que eu vou me sentir bem e confortável dentro de uma comunidade, sendo que eu não estou sendo bem-vindo ali?
Exato. Exatamente. Mas eu acho que tem muito da cultura que a gente aprende que a igreja de Cristo é uma coisa denominacional e fim. E é como eu falei, ela não é. E essa experiência do direito a Deus, a página do direito a Deus, tem me feito ver muito isso. Eu tenho me sentido nessa união que esse salmo diz, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, não é uma coisa física. Para mim não é uma coisa de um ambiente rígido ali físico, sabe? Para mim é a mesma oração que Jesus fala assim, olha, naquilo que depender de vós, tem de paz com os homens. Para mim tem um sentido de vida tanto dentro de igreja, mas fora, não necessariamente dentro de igreja, entende? Para mim não é como se a comunhão só existisse ali. Sabe? Para mim a comunhão é maior. Porque assim, muitas pessoas sentem falta de um ambiente físico para congregar. E para mim, isso hoje vai muito mais de cada um. Tem gente que precisa estar ali. Eu confesso, talvez as pessoas, porque eu sinto falta. Mas eu sei que isso não limita a minha comunhão com o corpo de Cristo. Entende?
É isso. Esse é o ponto, Keila. É importante o relacionamento com Deus. Eu também entendo a questão da comunhão, né, com o irmão, né? Pelo seguinte, somos seres sociais, né? A gente tem essa necessidade do contato um com os outros. Mas aí a gente volta de novo pro pensamento, né? De se esse ambiente está me fazendo mal, não é melhor ir para um outro ambiente onde eu me sinta melhor acolhido? Sabe? Se aquele ambiente está me prejudicando, não é melhor. porque às vezes a gente tá literalmente dando murro em ponta de faca, sabe? Batendo, 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 e a gente tá só se machucando, porque às
e
vezes
o pior,
a gente...
achando que Deus quer isso. E o pior, achando que Deus quer isso.
É bem isso, a gente acaba achando que a gente que tá errado, a gente tem que se corrigir para estar naquele ambiente, porque todos os outros são daquela forma, né? A gente começa a achar que todos os outros estão certos e só eu sou o errado dentro daquele ambiente, sabe? E não, e a gente acaba achando que a gente tem que fazer sacrifício de carne, né? Nós temos que nos sacrificar para ter uma comunhão com Deus, sabe? A gente tem que... Ah, não, eles estão me repreendendo porque eu tenho que me corrigir. A gente acaba achando que isso é um ato de misericórdia de Deus, sabe? Essas repreensões que a gente acaba tendo. E às vezes a igreja vai falar, somos uma... Você falou da igreja inclusiva, né? É, na igreja adventista, a gente usa o termo de igreja. Somos uma igreja acolhedora, que não sei o quê, mas acolhe quem? Acolhe até quando? Até que momento que eu sou acolhido lá? Sou acolhido até eu não me declarar ou me afirmar quanto LGBT, QIA, sabe? Eu sou acolhido até aí, né? Depois daí, aí já começa, né? Já começa a subir as paredes, subir paredes para eu manter minha comunhão ou manter minha associação com uma determinada instituição. Aí começa, sabe? Porque, assim, de verdade, eu, quanto adventista, eu, nesse tempo todinho de igreja, eu só ouvi um momento na igreja, uma pregação. Eu tenho 23 anos que eu estou na igreja, só ouvi uma vez uma pregação, que nem foi numa pregação, foi em outro momento num culto que for abordar a sexualidade. Só uma vez, sabe? Então, eu vou botar num lugar que eu fui privilegiado de nunca ter ouvido isso na minha igreja própria, sabe? Mas tem gente que ouve isso semanalmente, condenação contra a sexualidade, sabe? Quanto que essa pessoa vai ficar machucada dentro daquela fé, sabe? Tem isso. Isso me preocupa, de verdade. Às vezes a gente se disfarça de igreja acolhedora, inclusiva, afirmativa, e a gente reproduz. É isso que você falou. A gente reproduz exatamente a ideia de discriminar, marginalizar e excluir quem é diferente.
Sim. A gente próprio discrimina, reproduz essa discriminação. Infelizmente.
Keila, quero muito agradecer novamente por você ter ficado aqui esse tempo com a gente. E no mês que vem a gente vai estar aqui de novo para a gente falar sobre direito LGBTQI. Para levar conhecimento para vocês que estão aqui. E a gente passar mais esses momentos agradáveis com vocês.
Show. Pode contar comigo que mês que vem estamos juntos de novo. Obrigada mais uma vez a todo mundo que ficou. E obrigada pelo convite.
Nada. Eu quero agradecer. Beijão, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
Tchau, gente.
Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.